Boa tarde a todas, todos e todes. A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região promove nesta tarde o evento de encerramento do seu ano letivo, trazendo o tema O que é mais importante na vida? Com a apresentação da filósofa Lúcia Helena Galvão. No decorrer da palestra, será postado no chat, local para comentários, o link para o formulário de confirmação de presença. Lembrando que a frequência do público de outros TRTs será informada às escolas dos respectivos regionais e que para o público do TRT é necessário ainda o preenchimento do formulário de avaliação de aprendizagem, que ficará disponível até o dia 15 do 12 na página da EJ6. Bem, convidamos agora para a abertura do evento o diretor da Escola Judicial do TRT6, desembargador Valdir Carvalho, e a coordenadora-geral da EJ, juíza Viviane Souza. Com a palavra, doutor Valdir, para o seu pronunciamento.
Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento a excelentíssima juíza do trabalho, Viviane Souza, coordenadora-geral da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, e em seu nome, eu saúdo os demais presentes na sala virtual. Cumprimento a renomada palestrante Lúcia Helena Galvão Maia, professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, ao tempo em que agradeço a sua honrosa presença virtual para abrilhantar o encerramento do ano letivo da Escola Judicial, nos presenteando com a palestra aspas, O que é mais importante na vida? Fecho aspas. O que certamente nos proporcionará um momento de reflexão pela conclusão de mais um ano e início de um novo ano cheio de desafios. Certamente será alvissareiro. Inicialmente, rendo minhas homenagens às vítimas da Covid-19. Deixo voto de conforto aos seus familiares, considerando que os anos de 2020 e 2021 ficarão gravados na história da humanidade, vez que a pandemia que nos isola fisicamente marcará de forma indelével os corações e as vidas de habitantes de 196 países. Lembro que iniciamos um ano letivo com a palestra do ministro Lélio Bentes sobre a função social do magistrado. E estamos encerrando com o tema O que é mais importante na vida? Aproveito esse momento por considerar oportuno, pois coincide o encerramento do ano letivo com os ritos finais de minha atuação como diretor da Escola Judicial, para agradecer e externar de forma pública a minha gratidão a toda a equipe da Escola Judicial da 6ª Região, que caminhou comigo ao longo desse ano, uns mais próximos, outros nem tantos, mas todos atuando na sua seara para transformar em realidade todos os cursos, seminários e palestras por mim idealizadas. Cícero ecoava que, aspas, nenhum dever é mais importante do que a gratidão, fecho aspas. E Antístene completa dizendo, aspas, que a gratidão é a memória do coração, fecho aspas. Pois bem, senhoras e senhores, é tempo de agradecer. Inicio prestando a minha homenagem ao meu dileto amigo e vice-diretor da Escola Judicial, o desembargador Eduardo Pugliese, porque tenho um profundo respeito e admiração pela trajetória de vida, por sua grande capacidade de trabalho e por sua obstinação, tudo permeado por inteligência sagaz. Agradeço ainda ao nobre amigo por aceitar o desafio de me substituir no meio do caminho como diretor da escola, para dar continuidade a todos os projetos por nós delineados e a outros tantos que virão, primando pelo compromisso de proporcionar grandes debates no mundo jurídico. Bem assim, zelar pelo aperfeiçoamento técnico e jurídico dos magistrados e servidores, sem descuidar da fundamental capacitação humanista, que é a pedra de toque da justiça moderna. Tenho plena convicção que o desembargador Eduardo Pugliese capitaneará o staff da escola com toda a destreza e sabedoria que lhe é peculiar. Quero ainda, por dever de reconhecimento e lealdade, dividir os eventuais méritos da gestão da escola judicial desse último ano com a coordenadora geral, a juíza do trabalho, Viviane de Souza, por ter abraçado esse projeto com todo vigor e alegria, sem olvidar de sua competência, zelo, dedicação, além de ser uma pessoa formidável. Deixo também minha gratidão aos demais integrantes da equipe da Escola Judicial, pelo empenho e esforço empreendidos na elaboração de todos os cursos, palestras, seminários e outras tantas demandas desde as gestões passadas. Quais sejam os magistrados Saulo Bosco, Cássia Barata e Leandro Fernandes, coordenadores adjuntos, os servidores Verônica Tavares, diretora executiva, Fabiola Lins, chefe de seção financeira, Mário Assis, chefe de seção de formação e aperfeiçoamento, e os servidores Fábio Araújo, Simone Bonfim, Siddhartha de Oliveira, Ana Elizabeth Japiar, Maria Cristina Cavalcante, Fabiana Belo, Raquel Carvalho, Bruna Lubambo, Jeane Farias, Sofia Azevedo e Mariana Mesquita. Estendo ainda meus agradecimentos às estagiárias Andresa Bandim e Manuela Freitas, e a menor aprendiz, Cauane Arruda. Encerro minha gestão com esperança de dias melhores. E a esperança, senhores, profetizava Santo Tomás de Aquino, aspas, tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem de mudá-las. Fecho aspas. A coragem, aliás, é que não faltará aos novos dirigentes da Escola Judicial, o diretor Eduardo Pugliese, a vice-diretora Maria do Socorro Emerenciano e a coordenadora-geral Viviane Souza. Quero, enfim, me colocar à disposição para ajudar a escola em situações pontuais e terei o maior prazer. Feitos meus necessários agradecimentos, dirijo-me nesse momento à plateia virtual para, desde já, agradecer a presença de todos, desejando que aproveitem ao máximo os ensinamentos da nossa palestrante e desejar-lhes uma tarde agradável, esperando que todos saiam daqui com a dimensão, ainda que singela, daquilo que é mais importante na vida. Aproveito ainda para desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de paz, saúde e felicidade. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Valdir, por suas palavras. E agora, com a palavra, a coordenadora-geral da escola, a juíza Viviane Souza.
Boa tarde a todos, todas. É com muita alegria que recebi as palavras carinhosas do doutor Valdir e também, em nome de toda a equipe que continuará na Escola Judicial, nós desejamos tudo de melhor e foi também muito gratificante ter trabalhado este ano com o senhor. Dando continuidade ao nosso evento de encerramento do ano letivo de 2021, é com muita satisfação que a nossa escola traz para vocês, né, a doutora Lúcia Helena Galvão, que é professora de filosofia da Organização Nova Acrópole do Brasil, onde atua há 33 anos, ministrando aulas e palestras sobre temas diversos ligados à filosofia à maneira clássica. Ela possui mais de 800 palestras publicadas na internet, canal do YouTube da Nova Acrópole Brasil, um canal com mais de 800 mil inscritos e 777 milhões de visualizações. Autora de 6 livros, Canções para Despertar Sofia, Sonhos Trilhando o Tempo, O Aroma do Lótus, Observações Matinais, tanto na versão brasileira quanto portuguesa, Instantes de um Tempo Interior e Para Entender o Kybalion. Prefaciou ainda obras de destaque como A Guerra da Arte, de Steven Pressfield, e Luz no Caminho, de Mabel Collins. Escreveu ainda letras de músicas como Prudência, cantada por Zizi Posse, e 2 roteiros para teatro, dentre eles a obra Blavatsky, estrelada por Beth Zalckmann. É palestrante profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, ministrando palestras em empresas e órgãos públicos. Seus cursos sobre administração do tempo e técnicas de estudo já foram realizados por mais de 20 mil alunos. Então, vai ser, tenho certeza, né, que será uma tarde muito proveitosa. Encerraremos nosso percurso enquanto escola judicial, né, em 2021, com uma grande palestra. Então, boa tarde para a doutora Lúcia Helena Galvão, seja bem-vinda e a palavra é da senhora. Muito obrigada.
Antes, eu gostaria de agradecer as presenças do desembargador diretor da escola, doutor Valdir, e da coordenadora Viviane Souza. Agradecemos também as palavras. E vamos ficar agora com a palestrante Lúcia Helena e um bom evento para todos nós.
Boa tarde, muito obrigado pelas belas palavras. Boa tarde a todos. Que espero que nós possamos ter uma tarde agradável, uma hora juntos agradável, falando sobre um dos temas mais caros da filosofia, o que mais importa na vida. Filosofia significa amor à sabedoria, filosofos, filosofia, a busca da sabedoria. E não há nada mais importante para saber do que o que é mais importante na vida. Então, nós poderíamos dizer que esse é um tema muito caro para os filósofos, sempre foi e sempre será uma das razões pelas quais a gente busca a sabedoria, entender a vida. Eu considero que filósofo não é só aquele profissional que se dedica a isso como atividade principal da sua vida, mas filósofo é todo aquele que busca a sabedoria como uma forma de realização, ainda que a sua profissão seja outra qualquer. Uma pessoa que seja, sei lá, desde um trabalhador prático num ofício como marcenaria, até um trabalhador que atua na área do direito, ou um engenheiro, ou seja lá quem for, sempre deve ser, antes e depois de tudo, um filósofo, porque através daquilo que ele faz, ele busca crescer e agregar valor ao mundo, que são duas coisas fundamentais. Porque se não fazemos isso, não fazemos nada, por muito que tenhamos sido muito bem formados tecnicamente. Então, filosofia é uma coisa, nós podemos dizer, que é própria do ser humano, da condição humana, seja ele o que for. É exatamente nesse intuito que eu trago a filosofia. Filosofia que faço numa instituição internacional chamada Nova Acrópole, que aqui no Brasil está em 95 sedes. Nessa instituição, trabalhamos com a ideia da filosofia, dando um sopro de vida às suas ideias, como o ser humano tornar-se melhor a partir da reflexão que a filosofia proporciona. E eu costumo brincar que nós estamos chegando nessa época do ano, estamos em dezembro, chegando mais próximo do Dia Internacional da Reflexão sobre o Sentido da Vida, que é o dia 1º de janeiro. Normalmente, todos paramos para pensar o que fizemos do nosso ano, e às vezes, com um pouquinho de sorte, podemos até refletir sobre o que fizemos da nossa vida até agora. Depois disso, infelizmente, lá pelo dia 2, 3, não passa do 4 ou 5. Nós costumamos já ter esquecido desse assunto e entrado na rotina, muitas vezes entrado na mecanicidade, o que é uma pena. O ideal seria que a gente pudesse trazer essa reflexão todos os nossos dias. E a filosofia foi uma ciência criada, mãe de todas as ciências, criada exatamente para trazer a nossa consciência desperta todos os dias da nossa vida. Não só para que a gente pare um dia e avalie o que fez, mas para que todos os momentos, enquanto atua, enquanto faz, possa refletir sobre se isso é adequado ou não, se isso está ou não me realizando, se isso está ou não trazendo valor para a minha vida e para a vida das pessoas com quem eu interajo à minha volta. Então, é dentro dessa tônica que nós vamos discutir o tema de hoje. Peço um segundo de tempo para trazer o meu material. Peço, por favor. meu PowerPoint, aí está ele. Não vou entrar em detalhes de apresentação, aí está, convido todos a que conheçam o nosso trabalho no YouTube. Basta que entrem lá e digitem Nova Acrópole e vão conhecer 600 palestras gratuitas que fazemos com muito boa vontade, com o intuito de trazer valor para a vida das pessoas. Eu espero que gostem. Vamos, então, entrar no nosso assunto. O que é mais importante na vida? É evidente que, se nós soubermos hierarquizar as coisas, tudo se torna importante na nossa vida. Se estivermos com a consciência presente, tudo aquilo que fazemos se torna dotado de valor. Mas se estamos com a consciência ausente, podemos esquecer coisas vitais e colocar dentro da nossa vida um monte de tiratempos, um monte de elementos que são só frutos, filhos da dispersão. Nós hoje, mais do que nunca, eu acho que eu posso ousar dizer uma coisa dessa, mais do que nunca, no nosso momento atual, somos dispersivos. Inclusive porque muitas das nossas criações, do ponto de vista de tecnologia, de avanço civilizatório mesmo, muitas delas são duais. E podem ser ferramentas preciosas, mas também podem ser grandes fatores de dispersão. E nós, muitas vezes, não temos muita capacidade de reagir bem a isso. Então, a nossa vida está cheia de elementos de dispersão, que simplesmente nos roubam tempo, e a gente não sabe nem como foi que esse tempo se perdeu. Eu sempre cito um estudo que li há alguns anos, não tanto tempo assim, coisa de 3, 4 anos, onde uma determinada universidade americana, eles entrevistaram um grupo piloto de pessoas, uma amostragem de pessoas entre 30 e 40 anos de idade. Avisaram alguns dias antes do que se tratava, e naquele dia a pessoa comparecia para uma reunião para contar tudo o que ela se lembrava da sua vida, sendo que dias antes já tinha sido avisada para se preparar para isso, ou seja, conversar com parentes, olhar álbuns de fotografia, tudo que ela quisesse. E naquele dia se sentava para contar tudo o que lembrava da sua vida. As pessoas de excepcional memória chegaram a 8, 10 horas de narrativa. E aí veio num decrescendo, de acordo com o nível de memória de cada um. A média esteve em torno de 5 a 6 horas. Imaginem os senhores uma pessoa que viveu, por exemplo, 35 anos, 38 anos, que estava dentro da média do grupo, ter 6 horas para contar de toda a sua vida, de tudo aquilo que ele viveu e de tudo aquilo que recorda. Isso é, no mínimo, bizarro. Onde está o resto do tempo que foi vivido? Caiu nesse buraco negro da inconsciência, desse momento onde estamos vivendo no automático, esse momento obscuro onde estamos totalmente fora de nós. Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, ele costumava dizer uma expressão muito curtinha, mas muito útil, que para ele era a tônica da maneira como deveríamos viver. Corpo e mente juntos. O tempo todo. Corpo e mente juntos. Mas dificilmente logramos isso, principalmente quando não sabemos o valor disso. Dificilmente logramos. Nosso corpo passou por vários lugares e a nossa mente não estava lá. Estava dispersa, estava no nada, estava na fantasia. E muito pouco foi aquilo que foi registrado. Foi registrado aquilo em que, por algum acontecimento mais forte ou mais significativo, a nossa consciência foi obrigada a estar no mesmo lugar que o corpo. E ela registrou esses fatos. Então, uma minoria muito insignificante do nosso tempo de vida. É evidente que, quando vivemos dessa maneira, não dá para saber o que é mais importante na vida. Enchemos o nosso tempo com coisas tão desimportantes que a própria memória descarta. A memória joga para trás e descarta porque é pouco significativo. Não representa nenhum elemento de grande utilidade para a nossa vida. É claro que cada ciclo que completamos é um convite para rever essa nossa postura. Cada crise que vivemos, que crise é um momento de contraste, e segundo se diz filosoficamente, contraste traz consciência. Entre duas cores, percebemos a existência de ambas. Entre o vermelho e o azul, percebo ambos. Entre dois sons, percebo a existência dos dois, o dó e o ré, sinto ambos no contraste. Se o universo soasse uma nota musical o tempo todo dó, eu não perceberia o dó. Se o universo fosse inteiramente azul, eu não perceberia o azul. É no contraste que nasce a consciência. E às vezes a vida nos traz crises, nos traz contrastes bastante violentos, exatamente para que a gente acorde e perceba o valor ou a ausência de valor daquilo que andamos fazendo com a nossa vida. Muitas vezes temos que considerar que as crises, por muito que elas sejam dolorosas e nos tirem muito, elas também nos dão aquela boa sacolejada para que a nossa consciência desperte e possa ter a chance de tomar as rédeas da nossa vida a partir dali. Então, eu trouxe alguns fatores, não são absolutos, não são únicos, mas fatores que dentro da visão, pelo menos da filosofia como nós a praticamos dentro de Nova Acrópole, que é uma instituição que ensina a filosofia de maneira prática, vivencial, nós consideramos como extremamente importantes. Eu espero que esses links, esses primeiros pequenos chamarizes de memória e de atenção possam ser úteis aos senhores para que, nesse Dia Internacional da Avaliação das Coisas Importantes da Vida, possam considerar no seu planejamento para o próximo ciclo dar um lugar de relevo a esses fatores, que efetivamente são aquilo que traz luz para a vida. Vamos lá, então, para conhecê-los? Uma das primeiras coisas que coloco sempre é ter um propósito. Ter um propósito significa que eu sei onde quero chegar com tudo isso. Quando entramos na vida, é semelhante a um garoto quando começa a jogar um joguinho. A primeira vez que um garoto entra, um adolescente entra num joguinho, a primeira coisa que ele é informado é qual a sua missão ali dentro. Eu só conheço um, porque uma vez fui forçada a aprender a jogar para poder tentar ajudar um adolescente que a mãe havia me pedido que ajudasse a não jogar tanto. Então, diante dessa demanda dessa mãe, que era minha aluna, eu tive que conhecer o que era um jogo para poder ajudar esse menino. Então, eu entrei no Super Mario, tão conhecido Super Mario. E eu achei interessante, porque quando você pisa num joguinho, a primeira coisa que o jogo te informa é o que você está fazendo lá dentro, qual é o seu objetivo. Então, eu descobri nos primeiros passos que o meu objetivo era salvar a princesa Peach. Foi uma coisa que foi bem interessante para mim, porque eu entendi por que o jogo se tornou tão interessante para alguns adolescentes, para alguns jovens e até para adultos. E por que a vida ficou tão desinteressante? Um dos elementos mais fortes é exatamente esse. Sabemos o tempo todo onde queremos chegar com tudo isso no jogo. E na vida deveríamos saber também, mas nos esquecemos. O que vem a ser um propósito? Um propósito é um exercício de imaginação, onde você se coloca naqueles últimos momentos da sua vida e imagina, nesses momentos, que tipo de ser humano você quer ser. Quando olhar para trás, que tipo de vida quer ver? O que quer ter feito por si próprio, pelo outro e pelo mundo? É aquela exigência que devemos fazer a nós mesmos, de sermos fator de soma. Cícero, que é um grande pensador, muito interessante, do período latino, do período romano, ele dizia o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, ter a atenção de, no final de tudo isso, certificar que as pessoas que conviveram comigo tornaram-se um pouquinho maiores porque conviveram comigo. Eu mesmo cresci um pouco, graças à minha vida, e o mundo ficou um pouco melhor porque eu existi. Ou seja, eu fui fator de soma, eu não vivi em vão. E ter um objetivo que me garanta isso, um propósito, que é sempre um propósito humanista. Não recomendo, a filosofia não recomenda que você tenha como propósito coisas materiais, coisas muito concretas. Essas são duais, podem ser positivas ou negativas. Mas que você coloque como propósito sempre valores, e os valores não têm contraindicação. Vou colocar o meu exemplo pessoal. Eu pretendo, como propósito de vida, chegar ao final de tudo isso sendo mais justa e mais fraterna do que sou hoje. Portanto, justiça e fraternidade são o meu propósito. Cada vez que eu estou caminhando, se eu percebo que eu estou me tornando um pouquinho, uma migalha mais fraterna do que eu era antes, significa que estou no caminho certo. Se eu não estou me tornando mais fraterna, talvez até o contrário, mais egoísta, significa que estou na contramão. Me perdi no meio do caminho. Então, saber o que é o certo, o errado, o verdadeiro, o falso, o bom, o mal, só é possível quando você sabe para onde você está caminhando. Aí nascem os valores. O que é o certo e errado para quem não sabe onde quer chegar? Evidentemente, não é nada. Não temos como avaliar o que é certo e errado quando não temos um propósito, um sentido de vida. É a velha história da Alice no País das Maravilhas conversando com o gato. Todo mundo conhece essa história, né? Ela vira para o gato e pergunta: qual é a estrada certa? Ele diz: onde você quer chegar, menina? E ela: onde eu quero chegar? Não tinha pensado nisso. Não sei, qualquer lugar. Para quem não sabe onde quer chegar, todas as estradas são corretas e todas são erradas também. Não existe certo e errado para quem não quer chegar em lugar nenhum. Portanto, valores nascem quando você tem propósito. Discernimento, capacidade de escolhas adequadas nascem quando você tem propósito. E a tua própria identidade nasce quando você tem propósito. A tua identidade está lá no horizonte, é o teu propósito. Quem é a Lúcia? É aquela pessoa que pretende ser a cada dia um pouco mais fraterna e um pouco mais justa. Quando eu estou sendo coerente com isso, eu sei que eu estou sendo a Lúcia. Quando a minha ação não tem nada a ver com isso, eu sei que eu estou fora de mim. E posso, inclusive, observar quais são esses fatores que estão me roubando a mim mesma, para que eu me previna, para que eu possa redobrar a atenção e já não ser arrastada por essas coisas. Reforce a minha vontade para não ser arrastada por aquelas coisas que me roubam a mim mesma. Então, ter um propósito, saber onde queremos chegar com tudo isso. Um propósito que nada nem ninguém possa tirar de nós, ou seja, no campo do ser. Houve uma médica, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que ela tratava de doentes terminais, uma médica norte-americana. Ela morreu, já tem aí coisas de 5 anos, creio eu. E ela dizia, em 40 anos de profissão, que quanto mais materialista era o seu paciente, menor a chance de chegar lúcido diante da morte. Exatamente porque não suportava a ideia de perceber, que nesse contraste era obrigatório perceber, que tudo aquilo que ele tinha se dedicado a vida inteira era banal e nessa hora não tinha valor nenhum. Quanto mais consciente o homem é do seu propósito de vida, maior chance de chegar consciente a esses últimos momentos da vida, que é a melhor forma sempre. A consciência é sempre a melhor forma de enfrentar todos os momentos da vida. Porque aí ele sente que algo foi alcançado, algo foi construído, e isso lhe dá solidez, isso lhe dá segurança. Ele sente que tem algo que nada nem ninguém pode tirar dele. Então, ter um propósito é algo que nos realiza tremendamente. Existe uma frase do poeta Khalil Gibran, que para mim é um dos maiores da história. Khalil Gibran dizia que nós não devemos deixar que a aurora nos encontre no mesmo lugar que o crepúsculo nos deixou. Ou seja, quando paramos para fazer o nosso Dia Internacional do Planejamento do Sentido de Vida, no 1º de janeiro, deveríamos ter aquela convicção de que somos melhores do que no último 1º de janeiro, um pouco mais humanos. Superamos algumas arestas, polimos algumas arestas, estamos melhor quanto a nós mesmos, quanto ao outro, quanto à nossa postura para com o mundo. Fizemos uma diferença, ainda que pequena, crescemos em alguma coisa. E isso é grande fator de realização do ser humano. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Uma planta fazendo fotossíntese se realiza. Uma roseira dando rosas na primavera se realiza. Um sol que nasce no nascente, se põe no crepúsculo, realiza-se fazendo aquilo que lhe corresponde. E um ser humano, quando caminha para o seu propósito com passos firmes, ele também se realiza. E é tão belo de se ver quanto uma flor que desabrocha na primavera ou um sol que nasce ou se põe no crepúsculo. Porque é um ser fazendo exatamente o que lhe corresponde no esquema da natureza. E todos os seres, repito, realizam-se sendo aquilo que são, verdadeiramente. Então, essa é uma grande dica, um elemento importante. Ter um propósito que justifique toda a nossa vida e que dê uma direção para toda a nossa caminhada. Outro elemento importante: ter controle sobre o tempo, para que o meu tempo eu não sinta escoando pelo meio dos meus dedos sem que me deixe nada de construído, nada de sólido. É muito importante que esse propósito esteja desdobrado em pequenos círculos concêntricos, como esse que eu coloquei aqui no nosso PowerPoint. Então, você tem um grande círculo, que é aquele propósito de toda a sua vida. Você deve desdobrar propósitos menores, coerentes com ele, para a década, depois para o ano, depois para o mês, depois para o dia de hoje, que é o círculo central. O que eu vou fazer hoje tem que ser coerente com aquilo que eu vou fazer em toda a minha vida, porque isso faz com que esse dia não seja perdido. Nós, às vezes, pensamos, mas um dia é muito pouca coisa. Se eu faço ele ficar desalinhado com o propósito da minha vida, amanhã eu retomo. Bom, tá certo, pode ser que amanhã você retome, mas nunca pense que um dia é pouca coisa na vida de um ser humano que vive, em média, cerca de 80 anos. Para 80 anos de longevidade, um dia é bastante coisa. Se vivesse 1.000 anos, talvez um dia fosse desprezível, mas para 80 anos, definitivamente não é. Ele gera uma tendência. Ele tende a formar um comportamento que depois pode entrar numa inércia e ser repetido indefinidamente, e ser difícil mudar essa rota. Um dia é uma unidade bastante significativa para ser desperdiçada. Portanto, procure fazer com que aquele seu propósito que está lá no horizonte esteja aqui também, esteja no dia de hoje. Ou seja, hoje, o que está dentro das minhas possibilidades fazer para ser um pouco mais fraterna e um pouco mais justa do que eu fui ontem. Porque os dias têm que ter algum pequeno aprendizado, algum pequeno deslocamento, alguma pequena vitória sobre nós mesmos. Pitágoras, que foi um grande filósofo do passado, ele pedia aos seus discípulos na sua escola, que era um museu pitagórico, ele pedia aos seus discípulos que fizessem um diário, exatamente para que eles registrassem esses pequenos avanços feitos dia a dia. E se porventura havia algum dia onde você não avançou nada, que se fizesse uma reflexão sobre o porquê desse dia não termos avançado nada, ou talvez termos até retroagido. O que havia de tão interessante lá atrás que me puxou para trás, para que eu possa me prevenir, me proteger desse fator, para que ele não roube a minha vida de mim. A ideia dele é que, através de um pequeno diário bastante objetivo, eu trouxesse consciência para dentro de todos os meus dias e não fosse arrastado na direção contrária. Portanto, ter controle sobre o nosso tempo. Ter um bom planejamento do tempo significa desdobrar o propósito da nossa vida para esse ano, para esse mês, para o dia de hoje, para que não seja uma unidade perdida dentro do todo da minha vida. Não é pequeno, reitero, é uma unidade bastante significativa. E aí começamos a dar sentido. Eu fico impressionada de imaginar o que seríamos nós, inclusive a filosofia recomenda esse exercício, antes de dormir, na hora de fazer um pequeno diário, imaginar o que eu aprendi com o dia de hoje e exigir de si próprio que todo dia haja um aprendizado, ainda que pequeno, que você anote ali no seu diário. Aprendi com tal coisa, uma coisa muito simples, mas foi um aprendizado. É interessante porque nós não sabemos como a vida é inteiramente pedagógica e pode nos ensinar o tempo todo. Todas as experiências que estão à nossa volta, você pode extrair dali uma reflexão que serve para mil coisas da sua vida. Esses dias, um aluno me escreveu uma história que eu achei bastante interessante, de tão simples, mas de tão significativa que foi para ele. No café da manhã, ele percebia que a sua esposa sempre fervia água rapidamente numa chaleira e depois colocava o ovo já na água fervendo para acelerar o seu processo de cozimento. Só que esse aquecimento brusco do ovo fazia com que ele explodisse e, em geral, espalhasse sua clara para tudo quanto é canto. Aí ele parou e pensou, todas as coisas têm o seu tempo certo e a gente não consegue acelerar demais o tempo certo das coisas sem ter prejuízo. E ele tirou essa reflexão de uma operação como essa, simplória, de tão básica, de tão banal na sua vida, que deixou de ser banal, porque ele aprendeu com ela. Deixou de ser banal porque ele extraiu daí um aprendizado que o ensinou a respeitar o ritmo da sua própria vida, a não querer apressar os ritmos da sua própria vida. Tá? Então, às vezes, uma coisa simples, no quintal, varrendo o chão, você percebe determinada coisa. Às vezes, limpando a vidraça da sua cozinha, você percebe como a transparência te permite ver longe e como você poderia ser transparente por dentro. A vida é inteiramente pedagógica. Existe um livro tibetano chamado Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, que diz que a vida é inteiramente pedagógica. E quando nós nos recusamos a aprender com a vida, é como se tivéssemos atado uma bola de ferro ao nosso tornozelo. E essa bola de ferro não nos deixa mais dar um único passo. E eles dizem, nessa hora, escolhemos morrer. Porque se não há possibilidade de aprendizado, não há sentido para a vida. Tá? Então, ter controle sobre o próprio tempo significa garantir para que o tempo tenha propósito, seja produtivo, possa trazer aprendizado para a nossa vida. O que mais podemos ver como grandes objetivos, objetivos importantes? Manter o coração no momento presente. Isso é importantíssimo. Pode ser que os senhores digam, bom, mas existe uma contradição nisso que você está dizendo, Lúcia. Você disse para que eu olhe lá no horizonte, tenha um propósito. Agora me diz para que eu tenha meu coração no dia de hoje. Não existe contradição. As duas coisas são perfeitamente conciliáveis. Ou seja, o meu referencial lá no final da minha vida é uma referência de direção para que eu não me perca. De vez em quando eu tenho que olhar para onde eu estou indo. Ah, é para lá, para ver se eu estou na direção correta. Mas a única forma de eu chegar lá é dando significado e sentido e consistência a cada um dos passos. Digamos que o meu propósito é o ideal humano, porque na verdade é isso, todos nós caminhamos para o ideal humano, para a maior plenitude possível que podemos alcançar enquanto seres humanos. Só tem um jeito de você chegar no ideal humano, não é ficar olhando para ele e desejando, que isso só gera ansiedade. É olhar para onde você está indo para não perdê-lo de vista, mas fazer com que esse momento seja um momento ideal. Esse momento em que estou aqui tentando passar para vocês o melhor que tenho e desse outro lado vocês estão tentando recebê-lo com a alma aberta tentando dar a esse ensinamento a maior profundidade possível, a maior utilidade possível nas suas vidas, para que ele possa ser assimilado. Esse é um momento que nós podemos aproximar do ideal. E a soma de vários momentos ideais nos aproxima do ideal humano. A soma de vários momentos vazios não nos aproxima de lugar nenhum. Ficamos parados, ficamos estagnados. Portanto, se você quer que a sua vida te leve a algum local mais alto do que você está agora, trate de dar uma certa altitude a cada momento que você está vivendo. Não banalize o momento presente, não o esvazie, porque o ideal está lá e está aqui também, porque senão ele não estará em lugar nenhum. Portanto, corpo e mente juntos em cada momento onde a gente está, procurando dar o nosso melhor em cada momento em que a gente está. Houve um filósofo indiano do século XX, Nilakanta Sirihan, que ele dizia o seguinte: você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir em busca dele. E assim você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Sabe o que significa isso? Em tudo que eu faço, no trânsito, na maneira como chego no meu trabalho, na maneira como abro a porta, como cumprimento as pessoas, eu coloco o meu coração. Depois, quando eu vou olhar no final do dia, eu vejo que eu gravei o meu coração em todos os degraus da escada que eu subi. Portanto, em todos eles, eu dei o meu melhor. E isso é fundamental. O que mais temos como importante? Querer servir ao bem. Eu trouxe para vocês essa máxima dos Cavaleiros Templários, que é tão bonita. Non nobis domine, non nobis, senomine tuo da glória. Esses cavaleiros medievais, eles tinham essa frase como lema, que significa: nada para nós, Senhor, nada para nós, mas tudo para a glória do teu nome. Servir ao bem, querer ardentemente servir ao bem, significa uma linha divisória da evolução humana. Em geral, ser banal, a pessoa que quer só sobreviver de maneira egoísta, ela olha para as coisas e pensa: para que, que isso me serve? Quando a gente atravessa esse umbral da consciência humana, a gente passa a olhar para as coisas e pergunta: como eu posso servir a isso? O centro do universo já não, não são os meus caprichos egoístas, é a lei do universo. E eu sirvo a essa lei, que é a lei do bem, a lei que leva todos os seres à sua maior perfeição. E eu sirvo a isso. A minha interferência na vida dos outros é no sentido de conduzi-lo ao seu bem, sem querer nada para mim, sem querer reter nada para mim. Existe uma frase do escritor russo Leon Tolstói, que ele diz: há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Sabe o que significa isso? Do universo de vida que existe numa floresta, eu só vejo para que aquilo me serve. Ou seja, eu tenho uma lareira e vejo para que eu posso tirar e usar para o meu interesse. A floresta não existe em si, ela só existe para meu proveito. E às vezes o outro ser humano também não existe em si, só existe para o meu proveito. Isso é servir ao meu interesse egoísta e não ao bem. Servir ao bem significa querer que a nossa vida proporcione bem, querer que o nosso rastro no mundo seja um rastro luminoso, que as pessoas possam olhar e dizer: por aqui passou um ser humano. Lembrem da frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Não é pelos vossos rótulos, pelos vossos títulos ou pela vossa vida confortável. Nunca. Pelas vossas obras vos conhecerei. Que as pessoas possam olhar o nosso rastro e dizer: com certeza aqui passou um ser humano. Que nós possamos ter a satisfação de, por onde passamos, ficar um pouco melhor do que estava antes. Às vezes em coisas banais, porque entendam bem, se nós não praticamos no pequeno, não seremos capazes de realizá-lo no grande. Digamos que eu trabalho num local que é sempre muito zeloso quanto à limpeza do seu toalete, por exemplo. E um belo dia eu entro e passou por ali um vândalo que jogou papel em todas as direções. E eu pego um papel limpo e, com todo cuidado, vou ali pegando com esse papel limpo todos os papéis jogados e coloco no cesto de lixo. Só pela satisfação, só pelo prazer de olhar e ver que aquele ambiente ficou melhor do que estava quando eu cheguei, que a minha passagem beneficiou, trouxe bem. E a satisfação que isso traz de saber que os lugares por onde eu passei ficaram melhores do que estavam antes de eu passar. Ou seja, eu estou beneficiando o mundo. E o nível de realização que isso traz é incrível. O nível de felicidade que isso traz. E, ao mesmo tempo, isso caracteriza uma trilha verdadeiramente humana. Ou seja, um dos grandes propósitos, se não o maior propósito da vida, é querer ardentemente servir ao bem. Que a minha trilha seja uma trilha luminosa, que eu faça diferença para o mundo, que os lugares por onde eu passei fiquem beneficiados pela minha presença. Que as minhas obras deponham a favor da minha condição humana. Eu sou digno daquilo que a natureza me confiou ser, um ser humano. Veja o meu rastro, é um rastro de um ser humano. Continuando, equilibrar razão e sentimentos profundos. Isso é um elemento fundamental. Vivemos a era da razão, inclusive temos idades diferentes em relação a isso. Se nós pegarmos a sociedade do ponto de vista científico, tecnológico, temos um desenvolvimento racional brilhante. Do ponto de vista emocional, na sua grande maioria, somos muito infantilizados. Às vezes carentes demais, às vezes frágeis demais, às vezes ciumentos e competitivos demais. Ou seja, temos idades diferentes nesses dois planos, o que proporciona um grande prejuízo a todos nós e ao mundo, que essas idades têm que andar juntas. Se você quer agir com sabedoria no mundo, quer agir com prudência, quer ter uma atuação verdadeiramente humana, você vai ter que entender como funciona. Toda decisão acertada, ela é tomada com o coração e com a mente. Então, um pequeno exemplo, apenas para que entendam isso. Digamos que eu vou buscar uma pessoa que acabou de chegar no aeroporto. E eu não a conheço, mas me deram uma ou mais de uma fotografias excepcionalmente bem tiradas. Eu estou lá com umas 3 fotografias na mão. Essas fotografias muito bem tiradas, eu estou tentando ver a pessoa que sai do desembarque, tentando reconhecê-la. Percebo que essa minha identificação, ela é muito falha, muito ilusória. Se essa pessoa cortou o cabelo ou se ela está usando um óculos, pode ser que ela já não confira com essa fotografia que eu tenho em mãos. Pode ser que eu já tenha dificuldade em reconhecê-la. Tá? Agora, se por alguns momentos eu estive pessoalmente com essa pessoa, se por alguns momentos eu a vi, é muito difícil que essa pessoa passe por mim e eu não a reconheça. Porque quando eu estou com ela pessoalmente, eu vejo o rictus facial, eu percebo detalhes que nenhuma fotografia é capaz de me informar. Portanto, muito rapidamente eu reconheço. E assim é o sentimento. O sentimento, ele penetra profundamente no coração das coisas. É como se você estivesse com aquele ser por alguns momentos. E depois a razão trabalha sobre aquela informação que o sentimento deu, organizando e atuando sobre aquela informação. Se eu não conheço o coração das coisas, se eu não conheço profundamente as coisas, é como ter só a fotografia. A razão é só a fotografia, é superficial. Não pega a essência das coisas. Portanto, eu posso me tornar superficial, posso me tornar cruel, porque não conheço a natureza profunda das coisas com que eu estou lidando, posso manipular as coisas de uma maneira inadequada, posso atuar de maneira inadequada com as pessoas. Porque a primeira coisa que a gente faz é conhecer o coração, conhecer profundamente. O sentimento nos cria um contato muito próximo com os seres, com a natureza, até com os objetos que humildemente nos servem. O sentimento te cria um vínculo muito profundo com tudo aquilo que está à tua volta. E depois a razão, baseada nesse vínculo, ela organiza os argumentos racionais sem deixar de levar em consideração esse contato, esse coração que foi informado previamente. E assim você tem uma visão plena, completa, e assim você tem uma vida humanizada. Senão você vira um tecnocrata que trabalha só em cima de uma fotografia. Então eu vou embora, porque ninguém idêntico a essa fotografia desembarcou hoje. Mas a pessoa que você estava esperando desembarcou. Não importa, ela não é igual à fotografia, portanto eu não vou levá-la. Um tecnocrata, muitas vezes, é de uma superficialidade muito grande. Exatamente porque ele não tem esse conhecimento profundo que só os sentimentos denotam. Portanto, trabalhar é aquilo que se chama de pensar sentindo. Trabalhar tendo contato profundo com as coisas, tendo uma relação onde eu desejo o bem do outro. Quando você cumprimenta alguém e diz bom dia, não faça algo mecânico. Olhe nos olhos dessa pessoa e deseje realmente o bem dela. Isso é um primeiro passo fundamental para que você a entenda. Um contato de sentimentos profundos, para que depois a razão possa trabalhar e elaborar com elementos periféricos sem cometer erros, sem cometer enganos, deviandades ou crueldades, porque ela considera o coração, ela partiu do coração. E esses dois elementos são fundamentais para que construamos uma maneira diferente de lidar com o mundo. Para quem sabe da nova cúpula que fizemos sobre o meio ambiente bem recentemente, sabem o quanto nós estamos tratando de maneira inadequada a nossa própria casa, nosso próprio planeta, a natureza que é a nossa mãe em última instância. Exatamente porque trabalhamos com muita razão e pouco coração. O que mais podemos ter de importante para esse próximo ano? Formar o próprio caráter. Aí é um elemento que eu gosto sempre de reiterar nas minhas palestras, porque nós temos uma visão um pouco superficial dessa questão do caráter. Caráter, segundo Platão, seria o seguinte: cada um de nós nasce com uma predisposição para gostar de algumas coisas e rejeitar outras. Seria educar essas predisposições, de maneira que eu goste daquilo que me humaniza e rejeite aquilo que me bestializa, que me brutaliza. Educar para que o meu gosto caminhe junto com o meu dever. Eu faço isso porque eu devo como ser humano e porque eu gosto, porque eu me realizo. O imperador Marco Aurélio, que foi um grande filósofo estoico romano, um dia perguntaram a ele por que ele era tão justo, se era porque ele esperava recompensas depois da vida. E ele teria dito: olha, tem duas possibilidades, de que haja alguma coisa depois da vida, então é bom eu ser justo para merecê-la, ser justo, ser íntegro, ser ético. A segunda possibilidade é que não haja nada depois da vida. E aí é que eu devo ser justo mesmo, porque essa é a única oportunidade que eu tenho de ser. E a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ser é ser justo. Ou seja, eu gosto da justiça em si. Eu depurei o meu gosto, aprendi a amar as coisas que são humanamente desejáveis, humanamente boas. E aprendi a rejeitar a brutalização, a violência, a manipulação do outro por interesses, o egoísmo de todas as espécies. Eu eduquei o meu caráter para isso. Isso é importante que a gente entenda. Se nós não fomos educados de uma maneira muito correta, há que aprender a depurar o nosso gosto. Mais uma vez, aquele filósofo indiano, de Lakanta Sirihan, ele tem uma frase muito significativa sobre isso, que ele diz que evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Aprender a gostar daquilo que é humanamente bom e rejeitar aquilo que é bestial, que é brutalizante. De tal maneira que seja uma reação imediata. Costumo brincar com os meus alunos que eu digo para eles associarem o egoísmo, a violência, a inveja, a competição, a manipulação, à figura de um inseto, uma barata, daquelas bem grandes, voadoras de preferência, para ficar mais assustadora. Se um bicho como esse pousa na tua pele, você não olha e diz: já, já, eu tiro. Não, a reação é imediata, né? Existe até uma palavra para isso: ah! E joga o mais longe possível. Que seja assim com todas as coisas grosseiras que vemos encostando na nossa consciência. Reação imediata, não haja tolerância, tolerância zero, para que a gente possa definitivamente caminhar para a nossa humanização. Porque devemos e porque gostamos. Isso duplica a nossa capacidade de crescimento como seres humanos. Formar caráter é aprender a depurar o nosso gosto para gostarmos daquilo que é construtivo, humanamente falando, e rejeitarmos aquilo que é brutalizante. Isso é uma necessidade e isso se faz ao longo da vida. Se não formos bem formados, que formemos a nós mesmos, ao longo da vida. Isso é uma operação constante. O que mais? É altamente desejável colocarmos como proposta para a nossa vida. Isso seria bom que a gente tivesse em tópicos no nosso diário, que de vez em quando pudéssemos dar uma olhada nesses tópicos e víssemos ao longo do ano o que andamos fazendo nesse sentido. Porque são coisas extremamente importantes. Ter amor ao trabalho e trabalhar para o todo. Duas coisas extremamente importantes. Hoje nós temos uma noção de que o trabalho é sacrifício, porque o desfrute seria depois da hora da campainha da saída. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Nós viemos ao mundo para trabalhar sobre nós mesmos e construirmos a nós mesmos como seres humanos. É o maior de todos os trabalhos. Em suma, nossa presença no mundo foi para sairmos da ignorância e chegarmos o mais próximos possíveis da sabedoria. Nós viemos aqui para isso, isso é um truísmo, uma verdade básica. Nós viemos ao mundo para sairmos um pouco menos ignorantes do que entramos. E para isso é trabalho, é um trabalho constante. O grande trabalho que viemos fazer é a construção de nós mesmos. Tudo mais é apenas um desdobramento disso. Através de qualquer coisa que você faça, você está construindo a si próprio. Como pode não gostarmos do trabalho? Deveríamos ter uma noção que, em qualquer lugar onde eu estou, seja dentro de casa educando meu filho, é uma forma de trabalho. Seja trabalhando a minha convivência com um esposo, uma esposa, ou os meus pais, é uma forma de trabalho. Para poder polir as arestas, para que essa convivência tenha um encaixe mais harmonioso. A beleza, toda vez que eu gero beleza, beleza é harmonia, é fruto de trabalho. Eu tive que aparar arestas para que essas cores encaixassem, essas notas musicais encaixassem e gerassem harmonia, gerassem beleza. Beleza é resultado de harmonia, é resultado de trabalho. Toda vez que eu trago beleza ao mundo, isso é trabalho. Em todos os lugares eu estou fazendo uma única coisa, construindo a mim mesmo como ser humano. E se eu não gosto de fazer isso, eu não tenho nenhuma chance de crescimento. Vou sair daqui do mesmo tamanho que eu entrei, ou talvez até um pouco menor, que é a pior coisa que nós podemos imaginar. Vocês conseguem imaginar chegarmos aos últimos momentos da vida e olharmos para trás e percebemos que não fizemos diferença na vida de ninguém, não acrescentamos nada ao mundo e não crescemos nada. A conclusão que se exigiria de uma pessoa assim, que felizmente é uma pessoa hipotética, a conclusão que se exigiria dessa pessoa é: talvez tivesse sido melhor que eu não existisse. Isso é cruel demais para se ter como síntese de uma vida. Então, é fundamental que a gente ame o trabalho e que considere trabalhar para o todo o maior dos privilégios. Isso é uma meta. Todas as vezes que eu tomar uma decisão nesse ano novo, pequena que seja, eu não vou pensar apenas naquilo que beneficia a minha pele, mas aquilo que pode beneficiar o maior número possível de pessoas. Quando eu for decidir qualquer coisa, eu não vou decidir apenas aquilo que me traz mais vantagens. Eu vou decidir aquilo que não prejudica ninguém e, se possível, que beneficia alguns, o máximo possível de pessoas. É uma das coisas que transformaria completamente a vida da humanidade de um dia para o outro. Se eu fosse uma fada e tivesse uma varinha de condão, pudesse encostar na humanidade, dar a ela uma virtude, eu pediria o seguinte: que, de uma hora para outra, todos os seres humanos considerassem toda a humanidade como sua família. Só isso eu pediria. De uma hora para outra, plim, numa vara de condão, todos considerassem como humanidade, como família, toda a humanidade. Isso significaria que o meu pai, o meu irmão, o meu filho está do outro lado da decisão que eu tomei. Eu não posso deixar de pensar nele. Eu não posso pensar apenas em mim. Eu tenho que incluí-lo na minha decisão. Quando eu atendo dentro de um trabalho qualquer, do outro lado tem alguém que está ali esperando para ser atendido. Essa pessoa é meu pai, é meu filho, é meu irmão, ou poderia ser. O grande dever da humanidade, isso várias linhas de filosofia sempre disseram, é alargar o nosso coração de tal maneira que todos os seres humanos coubessem aí dentro. Se a humanidade ainda não é toda ela a nossa família, porque o nosso coração a gente ainda não expandiu o suficiente, mas deveria, porque isso é um fato. Voltando atrás 20, 30 gerações, você vai ver que um terço da humanidade tem algum parentesco com você. Isso é um fato, só que a gente desconhece na prática. Portanto, trabalhar para o todo significa trabalhar não só para a humanidade como um todo, mas para a natureza como um todo, para o planeta como um todo, para a vida como um todo. Eu quero que a minha passagem, como eu já falei, não traga prejuízo. Quero que traga brilho. Uma vez eu vi uma conta matemática, inclusive, que se calculava o que uma vida de um ser humano de 80 anos de idade custava ao planeta de terra, água, ar e fogo para mantê-lo vivo por 80 anos. E é uma conta alta. E o que nós temos proporcionado a essa natureza que investiu tanto em nós? Temos proporcionado de sabedoria, de ensinamento à humanidade, no sentido de reconhecê-la, de respeitá-la, de preservá-la, o que a natureza espera de nós. Não que a gente faça fotossíntese, isso ela espera das plantas, ela espera de nós que tenhamos sabedoria para lidar com ela adequadamente e ensinar isso aos demais. Então, trabalhar para o todo é um dos objetivos mais nobres. Cada decisão que eu tomar, eu vou considerar não apenas o que me beneficia, mas o que não prejudica ninguém e, de preferência, o que beneficia outras pessoas, a cada passo dado. Isso seria simplesmente fantástico. Continuando. Usar da liberdade, isso também é uma coisa extremamente importante, com propósito para a nossa vida, servir ao fluxo da vida. O que é usar da liberdade? É fazer o que eu bem entendo? Depende do que você bem entende. Se você é uma pessoa que tem um caráter bem trabalhado e aquilo que você quer, aquilo que você gosta é bom para o ser humano, bom, faça o que você bem entende. Mas se o seu caráter não está ainda tão bem trabalhado, cuidado. Cuidado, porque muito daquilo que você gosta e que você quer pode ser prejuízo para você e para as pessoas à sua volta. Liberdade fundamental, segundo todas essas tradições, é servir ao fluxo da vida. Seja as coisas vêm para mim, eu dou o meu melhor, eu interajo com as coisas, mas eu não estou agarrado a absolutamente nada. As coisas passam por mim e quando elas passam por mim, eu dou o meu melhor. Uma pessoa que passa por mim na rua talvez seja a única vez que eu encontre com ela na vida. Sabe-se lá para onde essa pessoa vai, muda de país, eu nunca mais a vejo. Mas nesse momento, se eu tiver a oportunidade de dar um bom dia, desejando o bem dela, vou fazê-lo. E ela segue o fluxo da vida. Não querer reter as coisas, porque isso é uma das principais fontes de sofrimento. Tudo aquilo que eu tenho agora, um dia não será mais meu. E eu estarei tranquilo e bem, sabe por quê? Enquanto foi meu, eu honrei ao máximo. E agora seguiu o seu curso. Eu tenho que aceitar isso, porque a vida é fluxo. Se eu quero romper o fluxo da vida para reter as coisas para mim, vou sofrer. Nem isso aqui, ó, que é o meu corpo físico, não é realmente meu. Um dia ele se vai. E até isso vamos ter que saber confrontar com serenidade, porque senão a vida se tornará um inferno de medo. Porque cada dia a mais é um dia menos para retermos isso aqui. E a vida se torna um inferno. Exercer a nossa liberdade é aceitar o fluxo da vida, aceitar a liberdade da vida. A vida é moto contínuo, é fluxo contínuo. As coisas passam por nós. E a única coisa que podemos garantir é quando passarem por mim, eu darei o meu melhor. Mas deixarei que elas sigam o seu caminho. Não tentarei reter as coisas do meu lado, grudadas em mim. Deixarei que elas busquem o seu bem. E se eu puder ainda dar um impulso para direcioná-las para o lugar que é o ideal delas, eu vou fazê-lo. Não vou querer manter nada nem ninguém infeliz para ficar grudado em mim por carência. Eu não sou dono de nada, nem mesmo do meu próprio corpo. Entender a liberdade, entender o fluxo da vida e aceitar as regras da vida. Saber que a vida é mais inteligente que nós e ela sabe o que faz. Eu confio nela. Ela é muito mais inteligente do que qualquer ser humano isoladamente. E se a lei é fluxo, que seja fluxo. E eu sei fluir. Eu aprendi a fluir. Dou o meu melhor a cada passo, mas eu sei que esse passo ficará para trás, necessariamente. Irá em outra direção. Outros pisarão por aqui, não mais eu. Cada coisa irá continuamente evoluindo, buscando o seu lugar no universo. E eu não tenho o direito de querer reter absolutamente nada, a não ser a minha própria consciência. Essa eu devo reter sempre comigo, é meu dever. Mas fora isso, as coisas irão e virão. E eu não vou me condenar ao sofrimento de querer reter aquilo que necessariamente devo deixar ir. É uma das coisas fundamentais para termos realização na vida. O que mais? Querer aprender do outro e da vida. Marco Aurélio, que já falamos dele, o grande imperador filósofo romano, ele dizia que cada ser humano que morre é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Entendem isso? Um ser humano que morreu sem que eu o conhecesse é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Significa que essa pessoa tem uma visão de mundo que poderia somar muito à minha. E eu deixei de ver, porque infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-la. Agora, se eu tive a oportunidade de conhecer alguém, eu sei que eu não sou dono de nenhuma verdade. Essa postura é fundamental. Eu sei que eu não sou dono da verdade e tenho ânimo de aprendiz. E sei que você tem um ângulo do prisma que é diferente do meu. Eu quero somar o meu ao teu. Existe uma frase dos fragmentos órficos gregos que diz: eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. O mistério que é a minha essência, a minha forma de ver o mundo, eu te ofereço. Me oferece o teu também, que eu quero. Eu quero ver o mundo como você vê. Você não vê de forma inferior ou superior à minha. Você vê de maneira complementar. E quando aceitamos somar a minha visão com a tua, temos duas peças do quebra-cabeça. Entendemos um pouco melhor o universo. Eu te ofereço o meu mistério em demanda do teu. E cada encontro significa que você vai ter tese, antítese e síntese. Vamos sair os dois maiores daquele encontro. Então, eu quero aprender do outro, de cada um que passa por mim. Eu quero aprender. E quero aprender da vida. Como eu dizia do meu amigo lá, que aprendeu do ovo que estourava na panela pela manhã. Eu, um dia desses, lavando a minha área, o cimento é todo desnivelado, e eu tentava puxar a água com o rodo para o ralo. E ela puxava para um lugar... Ela caía para um lugar mais baixo, onde formava uma poça meio suja de terra. Eu parei, olhei para aquilo e falei, assim é a minha consciência. Se a minha vontade não puxá-la para a direção certa, ela vai para o ponto mais baixo e se suja. Eu tenho que estar sempre com a minha vontade atenta para não deixar a minha consciência ir para os pontos mais baixos. Ou seja, limpando o chão, fervendo um ovo, olhando a natureza pela janela o tempo todo, querendo aprender, com ânimo de aprendiz. Sabendo que a natureza é um livro aberto para o observador atento. Todos os dias nos oferecem muitos aprendizados. Isso faz com que a gente vá somando peças e mais peças desse quebra-cabeça e saia daqui compreendendo melhor a vida e a nós mesmos. Ah, então, essa curiosidade vital, saber que não é dono de nenhuma verdade e ter um permanente ânimo de aprendiz, colocar-se como um aprendiz diante da natureza. Na mitologia escandinava, o grande deus do Asgard era Odin, ou Votan, como ele era chamado na mitologia germânica. Por que esse deus era tão sábio? Por que ele era o rei dos deuses? Por Ele andava pelo mundo fazendo perguntas a todos e ouvindo todas as respostas. Porque ele ouvia de todos e aprendia de todos, ele era o mais sábio. Não rejeitava aprender de nenhum ser na manifestação. E por isso ele era mais sábio. É uma grande lição que essa mitologia nos traz. Praticar a gratidão. Esse é um elemento que tem muito mais importância do que a gente imagina. Normalmente damos à gratidão um valor meramente moral ou mesmo um valor de gentileza. Outro me fez algo, eu tenho que ser grato por uma questão de gentileza, porque ele foi tão bom. Damos um valor muito superficial à gratidão. Gratidão é muito mais do que isso. Existe um livro antigo, que para mim eu imputo como um dos mais importantes da história da humanidade, que é o Corpus Hermeticum, um livro de origem egípcia, compilado na Biblioteca de Alexandria. E esse livro, ele fala uma coisa maravilhosa sobre a gratidão. Óbvio que ele leva em consideração aqueles que acreditam em Deus. Para aqueles que não acreditam em Deus, coloquem outro nome, coloquem natureza, o nome que vocês quiserem. Mas eles dizem o seguinte: quando o homem que está no plano físico entende o metafísico, entende um sentido maior para a vida, entende a natureza ou entende Deus, o sinal de que ele entendeu é do lado de cá estar grato. É como se eu desse o seguinte exemplo: eu ligo para você, eu sei que você está me ouvindo do outro lado quando você diz alô. Você disse alô, já sei, está na linha e está me ouvindo. É como se o mundo metafísico e o mundo físico fossem assim, o mundo espiritual e o mundo material. A gente sabe que os homens estão conectados com algo maior do que a mera existência quando lá do outro lado da linha eles estão gratos. E quando percebemos a grandeza do mundo que nos rodeia, a grandeza da vida com todo o seu requinte, um pouquinho que a gente perceba, a resposta, o alô que damos é imediato, ficamos gratos. Portanto, gratidão é sintoma de um pouquinho de sabedoria que caiu dentro da sua consciência. A resposta que damos, porque a nossa consciência se iluminou um pouco, enxergamos um pouco mais o sentido da vida. Gratidão é o alô do outro lado da linha, quando conectamos com algo maior do que a mera sobrevivência. Mais uma vez, o grande pensador, o grande fundador da psicologia analítica, Carl Jung, ele dizia que o grande sentido da vida humana é lançar luz sobre uma profunda escuridão da mera existência. O grande sentido da vida humana, lançar luz sobre a profunda escuridão da mera existência. E quando cai alguma luz na mera existência, a palavra que surge nos nossos lábios é obrigada, grata, grato, obrigado. É essa palavra que brota imediatamente. É sinal de que eu estou no outro lado da linha. É sinal de que eu entendi, eu recebi a mensagem. Então, como sintoma de que eu cresci nesse ano, adquiri um pouquinho, que seja porque buscar sabedoria não é uma busca infrutífera, um pouquinho, uma migalhazinha dessa sabedoria que seja, a gente vai encontrando ao longo do caminho. E o sintoma de que você realmente cresceu, que você não é o mesmo na aurora que aquele que o crepúsculo deixou. O sinal de que você se deslocou de um ano para outro é quantas vezes você sentiu profunda e legitimamente o sentimento de gratidão. Portanto, perceber, praticar e valorizar a gratidão é como se marcasse cada novo degrau que você conseguiu subir. É um sentimento de uma importância tremenda, que coroa cada passo bem-sucedido da nossa vida. O que mais podemos acrescentar? Por fim, fechando com duas frases que já as utilizei ao longo da nossa palestra, mas considero como muito importantes. Portanto, uso aqui o fator de soma, que é um elemento fundamental. A frase de Cícero, né? Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, eu não vivi em vão. Por onde eu passei, os seres humanos que viveram comigo, eu os dei asas. Khalil Gibran, que também já comentei sobre ele, o grande poeta Khalil Gibran, num determinado momento, quando ele escreve para a mulher da sua vida, que era Mary Elizabeth Haskell, existe um livro maravilhoso das cartas que ele troca com essa mulher ao longo de toda a sua vida, os dois cresceram como seres humanos juntos, é uma coisa linda esse livro. Ele vira para ela e diz: o teu amor me dá asas. Como é maravilhoso olhar para o alto da montanha e ouvir a tua voz, Mary, dizendo: eu gostaria de ver Gibran ali no alto, amanhã. O teu amor me dá asas. Tem um determinado momento, numa carta, que ele vira para ela e diz: eu sou um sujeito muito teimoso, Mary. Existem duas coisas que jamais conseguirão me convencer na vida. Primeiro, que eu não possuo uma alma imortal. Segundo, que a minha alma possa ser separada da tua. Ou seja, cresceram tanto juntos, tanto, que é quase que uma fusão de almas. Esse é um verdadeiro encontro. É verdadeiramente duas pessoas que foram fator de soma na vida um do outro. Nós deveríamos desejar profundamente algo parecido com isso para nós e para aqueles que nos rodeiam. Que o nosso amor dê asas às pessoas à nossa volta. De maneira tão profunda que seja difícil imaginar as nossas almas separadas. Então, que nós possamos ser fator de soma para o mundo, que o mundo fique um pouquinho melhor que seja porque eu existi, que eu cresça, que eu saia daqui um pouco maior do que eu era ao entrar e que eu dê asas às pessoas na minha vida. E cada ser se realiza sendo aquilo que é. Aí você encontra a verdadeira noção de felicidade, que é esse objetivo que todos buscamos. Todo mundo, em última instância, busca o quê? A felicidade é a grande meta. O que é a felicidade? Felicidade das plantas é fazer fotossíntese. Felicidade dos animais é exercer o instinto de sobrevivência, a perpetuação da espécie. Felicidade do homem é aportar com valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Cada um se realiza sendo aquilo que é, chegando à plenitude da sua condição. Quando somos um pouco mais justos do que éramos no último ciclo, somos também mais felizes. Quando somos um pouco mais fraternos, somos também mais felizes. E compreender essa felicidade humana que nada nem ninguém pode tirar de nós, porque só depende de nós. Quando a minha felicidade está presa a algo externo, depende daquele que tem isso na mão. Se a minha felicidade, eu imagino, identificada com um objeto, quem tem esse objeto me manipula e pode tirar de mim a minha felicidade. Agora, quando a minha felicidade reside no meu crescimento, nada nem ninguém pode manipular nem tirar de mim. É uma felicidade que tem autonomia, só depende de mim conquistá-la e mantê-la. Cada vez que eu me certifico de que dentro das circunstâncias que a vida me deu, dentro do palco que me foi dado, eu dei o meu melhor show, eu fiz o meu melhor espetáculo, eu fiz o que de melhor me correspondia, esse grau de felicidade que advém daí, que é o sentimento do dever cumprido, é o sono dos justos, nada nem ninguém pode tirar de mim. Cada ser se realiza sendo aquilo que é. Tá? Realizando aquilo que a natureza o trouxe ao mundo para ser. A natureza nos trouxe ao mundo para sermos legitimamente humanos. É isso que ela espera de nós. Imaginem que a vida inteira teremos palcos limitados. A própria vida humana é um palco limitado. Vivemos, sei lá, digamos que vivamos 80 anos ou um pouco mais do que isso, talvez um pouco menos, ninguém sabe dizer, não é isso? Dentro desse palco que é limitado, eu tenho que procurar dar o meu melhor. Existe uma pensadora do século XIX, Helena Blavatsky, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, até a vida como um todo é um palco limitado. Às vezes, numa pandemia como essa, estamos trancados no nosso apartamento, numa fase de isolamento, na fase crítica da pandemia, não posso fazer nada, o palco é muito pequeno. O palco sempre é grande o suficiente para que as minhas virtudes humanas possam ser exercidas. Eu posso, pelo menos uma vez por mês, ligar para um supermercado, mandar entregar uma cesta básica para uma instituição séria que faça essa distribuição. Eu posso lançar mensagens de otimismo nas minhas redes sociais. Posso ligar para um amigo que está sozinho em casa. Eu posso ir ao limite das minhas possibilidades para que dentro desse palco eu dê o meu melhor show. Faça o meu melhor. Eu imagino que não haveria crise séria na história da humanidade se você tivesse simultaneamente mais de 7 bilhões de seres humanos dentro do palco que lhes corresponde, dando o seu melhor ao mesmo tempo. Isso seria a solução para todos os problemas humanos. Não haveria crise capaz de confrontar uma massa como essa, fixada em dar o seu melhor. E isso também nos realiza. Então, eu espero que essas nossas pequenas dicas possam ser um bom referencial, possam ser anotadas, possam trazer um pouco de consciência no próximo ano. Existe uma frase que gosto bastante dela, uma máxima filosófica, que diz que nós não vivemos daquilo que comemos, mas daquilo que assimilamos. Muito daquilo que a gente come, o nosso corpo descarta. Nós vivemos, a nossa saúde física depende daquilo que o corpo assimila. E assim é também com o corpo psicológico, mental, moral, espiritual. A gente vive daquilo que o mundo traz para a gente de informação que a gente assimila. e não aquilo que passa por nós é descartado. Eu espero com toda honestidade que esse nosso pequeno bate-papo, alguma coisa seja assimilada e possa trazer qualidade de vida para os senhores para esse próximo ciclo. Desejo que seja esse um convite a iluminar, trazer luz para a escuridão profunda da mera existência desse próximo ciclo que se aproxima. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos, professora. Abrimos espaço para perguntas aqui no chat do público, né? Foi um público bem significativo, as pessoas... Muitos elogios, muitos comentários, vou postar aqui na tela. Enquanto eu posto, quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer outro comentário, a professora, aproveitar essa oportunidade, né, que tivemos, tão valiosa para todos nós. Dizendo aqui que palestra foi um presente.
Estou à disposição de todos. Também, se não quiserem fazer perguntas, quiserem fazer comentários, também está aberto. Eles são muito bem-vindos.
Acho que o sentimento, professora, é esse, é o de gratidão. Estamos aqui embevecidos com suas palavras. Acho que não é momento de digeri-las, de saboreá-las, né? De levá-las para a nossa reflexão nesse novo ano. Dia Internacional, como é que... Como é que a senhora falou, professora? É o Dia Internacional da Reflexão.
Isso. Para agregar valor à nossa vida. Para pensar nos fatores que agregam valor à nossa vida e se comprometer com eles. E esse dia está se aproximando. Eu costumo dizer que quando a gente entra no mês de dezembro, entramos na contagem regressiva para a grande tomada de consciência do ano. Portanto, já é para a gente ir se preparando para ela. Reunindo todos os elementos para que a gente possa fazer uma constatação e um planejamento que realmente seja transformador para o próximo ciclo. A gente geralmente planeja o que vai ter, o que vai fazer, planeja também o que você vai ser. Porque se você não aloca tempo para as coisas, não faz as coisas. Eu vou ser um ser humano melhor. Se você aloca tempo para isso, vai realizar.
Tem uma pergunta da professora Targélia, também palestrante nossa, daqui da escola. Professora Lúcia, como a escola judicial pode se aproximar de cada ser humano que colabora com o TRT para respeitá-lo, valorizá-lo e amá-lo intensamente e vice-versa?
É uma das coisas que eu gosto de dizer, seja qual for o órgão de trabalho onde a pessoa se insira, considere que quem está do outro lado é sua família. Então, o exercício de imaginação, e a imaginação humana é poderosíssima, era capaz de criar realidades. O próprio fato de estarmos dividindo o ano e acreditarmos que ele termina agora, gerar toda essa reflexão para nós, é uma construção da imaginação. Nós sabemos disso. Há outros povos que usam outros calendários. Ou seja, essa instituição do ano novo é uma criação. É uma criação que foi tão bem firmada que para nós hoje está repleta de significados psicológicos. A imaginação humana era capaz de coisas grandiosas. Imagine que quem está do outro lado é um ente querido. Existe um livro de Khalil Gibran, que é o principal dos seus livros, que é O Profeta. Quem não conhece, eu recomendo fortemente esse livro. Tem uma passagem que ele fala sobre o trabalho. Ele diz que nós devemos moer o trigo para fazer o pão, como se o nosso bem-amado fosse comer esse pão. Devemos pisar a uva para fazer o vinho, como se o nosso bem-amado fosse beber esse vinho. Ou seja, dar o nosso melhor sempre imaginando que quem irá usufruir desse trabalho, desse serviço, desse produto, será alguém que nos é extremamente caro, que no fundo deveria ser. E ao fazê-lo, a gente vai aos poucos fazendo esse exercício de considerar como família toda a humanidade. Sempre é um exercício muito bom. Quem está do outro lado não é uma massa amorfa, não é uma camada da população, não é um conjunto de cidadãos, nenhuma dessas abstrações. Quem está do outro lado é meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, meu melhor amigo. São esses que estão do outro lado. E é para esses que eu trabalho. E é na mão desses que eu vou entregar o fruto do meu trabalho, com todo o carinho que cada um deles merece. Esse exercício de imaginação, seja qual for o trabalho que façamos, ele realmente dá um valor muito grande à nossa ação.
Tem uma pergunta também de outra participante. Professora, qual o sentido da vida para você?
Bom, um pouco disso foi respondido ao longo da própria palestra. Foi. O sentido da vida, para mim, é ser o mais humana possível. E isso eu uso de todos esses recursos que a própria palestra falou. Não abrir mão dos meus propósitos, que são valores, eu acredito que assim eu posso beneficiar o mundo. Reitero, eu falei de justiça e fraternidade, isso é a minha escolha. Cada um pode pegar o valor que quiser, pode pegar compaixão, pode pegar bondade, amor. Os valores não têm contraindicação. Pegue aqueles que você considera que são os que mais você necessita nesse momento. Tá? E ao procurar um valor, você acaba trazendo todos os outros de quebra. Que é impossível que uma pessoa seja muito justa e não seja amorosa, que seja muito amorosa e não seja fraterna. Acaba que todos os valores são o desdobramento de um valor só, que é a bondade. Então, você fixa um valor ou dois, que são aqueles que você considera como mais prementes, mais necessários, você vai perceber que você vai se transformando, se aproximando deles e vai deixando cada vez mais, porque quando você tem um valor, ele transborda, ele passa por você e vai para o mundo. Ele transborda os limites da tua personalidade e vai para o mundo. E você beneficia o mundo. E o grande sentido de vida do ser humano é agregar valor ao mundo, ser fator de soma. E isso é assim para mim. Eu não consigo nem imaginar, diante da morte, olhar para trás e não sentir que eu fiz diferença. Uma diferença positiva na vida das pessoas. Quando alguém me diz, graças a você, me dá a sensação de que eu poderia morrer agora porque eu já estava satisfeita com a vida. Graças a você, conquistei alguma coisa. Lamentavelmente, às vezes, as pessoas têm que ouvir o contrário disso, né? Apesar de você, que deve ser uma das coisas mais duras que um ser humano pode ouvir. Eu não fui um fator de impedimento na vida de ninguém. Graças a você, eu cresci. Isso é maravilhoso de se ouvir. E a síntese da nossa vida deveria chegar a algo parecido com isso. Graças à minha vida, eu cresci, agreguei valor ao mundo, agreguei valor ao outro. Isso é meu sentido de vida.
Obrigada, professora. Vou trazer agora as palavras do diretor da escola, desembargador Valdir, que em nome da escola parabeniza a brilhante palestra da filósofa Lúcia Helena Galvão. E com essas palavras nós encerramos, né, porque comentários sempre elogiosos, né? Vamos ficar agora com suas palavras, levá-los para a reflexão para esse novo ano de 2022. E em nome da escola, mais uma vez eu reitero nossos agradecimentos à palestrante e também a esse público tão participativo, né? Tão numeroso que foi hoje. O sentimento é esse, de gratidão. Obrigada, professora. Até uma próxima oportunidade. Que outras venham.
Um grande abraço e Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo para todos.